As minhas histórias preferidas de fantasia medieval não são aquelas sobre heróis que salvam o mundo. Eu tenho uma predileção por narrativas que exploram as vidas das pessoas que simplesmente tentam viver nesse universo intrigante. Um mundo repleto de heróis e vilões, mas também habitado por pessoas comuns. Indivíduos que, quando confrontados com desafios, revelam-se tão heróicos, se não mais, do que qualquer guerreiro ou mago. Episódio de hoje: Sereno de Estrela. Olá, eu sou o Marcelo Guaxinim, sou o guaxa da aventura de hoje, tô aqui com...
Oi, gente, aqui é a Fabiola. Vocês me encontram lá no grupo de apoiadores da RP Guaxa no Telegram. Virem padrinhos e madrinhas, hein?
Olá, todo mundo! Aqui é o Adriano Trota, eu também sou padrinho do RP Guaxa, você pode me encontrar na taverna. E também pode me encontrar no Instagram como @trota com 3 T's, T-R-O-T-T-T-A.
Opa, prazer, pessoal. Meu nome é Rafael Andrade e eu também sou um padrinho. Padrinho do Guaxa, e eu encontro muito lá na taverna, junto com o pessoal. Encontrei esses dois aí também.
O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga 2 dados. E precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Mandrake, o Profeta do Caos, e sou padrinho do RPG Guaxa porque nós vamos ao encontro do mais forte.
Não deixe de seguir nas redes sociais, o Marcelo Guaxinim, @RPGuaxa. E pessoal, assim como o PicPay, o Padrim também vai deixar de existir. A partir de abril, ele não existirá mais como uma plataforma de apoio. O RP Guaxa só existe por conta de apoio, então eu preciso de vocês. Se você apoia pelo PicPay ou pelo Padrim, que foram projetos descontinuados, assine pelo Apoia-se, apoia.se/RPGuaxa. Vai lá, assina o RP Guaxa, apoia a gente. Se você é do PicPay, imagino que já não está cobrando mais de qualquer forma. Se você está no Padrim, ele ainda vai cobrar por uns 2 meses, então já cancela lá o Padrim, mas antes disso, assina no Apoia-se. O RP Guaxa depende de vocês, depende deste apoio, e se você ainda não é nosso apoiador, vai lá, assina também. Se você costuma apoiar seus podcasts pela Aurelo, na Aurelo também temos o RP Guaxa como uma opção. aurelo.cc/RPGuaxa ou procura para o RP Guaxa lá e assine. Agradeço demais pelo seu apoio e boa aventura.
Sete realidades paralelas, uma infinidade de possibilidades, 3 jogadores e 1 guaxinim. Prazer ter vocês por aqui. Queremos todos batendo as mãos para a próxima música. Digo, aventura. 5. 4.
3.
2.
RPG. Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
Bem-vindos a Sereno de Estrela, uma vila encantadora preparada para o inverno que se aproxima, enraizada na solidariedade. Aninhada entre colinas e bosques, as casas de pedra com telhados de palha criam um cenário acolhedor. Na praça principal, um antigo poço serve como ponto de encontro. A comunidade, formada por famílias que fugiram da guerra ao sul do continente, encontrou refúgio em Sereno de Estrela. Com poucas dezenas de casa, os moradores se uniram para se preparar para o inverno, estocando comida essencial e compartilhando histórias de suas jornadas. A cidade não tem mais do que 10 anos, mas sua igreja é forte e foi a primeira coisa construída na vila. Ela tem um sino que ecoa diariamente, chamando para as atividades e recordando a resiliência da comunidade e os ensinamentos da deusa. À noite, sob o céu estrelado, sereno de estrela, permanece envolto em silêncio, quebrado apenas pelo farfalhar de folhas e latidos distantes. Uma vila simples e bela, pronta para enfrentar o inverno com serenidade e o calor comunitário, celebrando a união que surgiu da adversidade. Para descobrir que a nossa Serena de Estrela não é uma cidade tão serena assim, temos jogadores da aventura de hoje. E eu queria que a Fabi falasse sobre o personagem dela, aparência e atributo.
Oi, hoje eu vou jogar com a Adele. O atributo dela é 4. Ela tem 36 anos, 1,70m. Ela é uma mulher branca, forte, cabelo preto, que vive trançado. Perdeu grande parte da perna esquerda durante a guerra. Tanto é que seu toco fica na metade da coxa e usa muletas axilares. Sempre muito independente, tem um filho de 13 anos que ninguém além dela sabe quem é o pai. E uma irmã mais nova que também vive na vila com o marido e um casal de filhos. Durante o dia, cuida de uma pequena plantação junto do filho e à noite participa da equipe, que se reveza protegendo a vila. Afinal, a guerra nunca está longe o suficiente, seja da vila, seja da sua memória. Durante essas rondas, está acostumada a andar com uma só muleta, feita de madeira e várias partes de metal, que também usa como arma ou escudo, caso sua espada não dê conta do recado.
Trota, fala sobre os personagens, aparência e atributo.
Oi, eu vou jogar hoje com o Cassius. O Cassius, ele tem 28 anos, 1,80m, é um cara alto. Cassius é um dos arqueiros que faz a guarda de Sereno de Estrela. Ele é alto, tem pele muito pálida, realçada pelos longos cabelos negros que escondem parcialmente o rosto e tem olhos azuis astutos com um constante olhar desconfiado. À primeira vista, parece ser um homem talvez até perigoso, mas esse ar esconde uma pessoa amigável, conhecida de todos da vila, que está sempre pronto para defender os oprimidos com tanta dedicação quanto defende a cidade. Ele é um homem misterioso que não fala do seu passado, o que é um prato cheio para a curiosidade dos habitantes de Sereno de Estrela. Alguns dizem que ele já foi casado, tinha uma filha, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu com essa família. Quando não está de serviço, ele é frequentemente visto bebendo na taverna do Guaxinim, onde é amigo pessoal dos taverneiros Moisés e Pedro, e também já dividiu muitos turnos de guarda com a sua amiga Adele patrulhando a cidade. Além do seu arco longo e inseparável, o Cassius anda armado com duas espadas curtas e está sempre pronto para uma nova aventura. E o atributo dele é 4.
E estreando, Rafael, fala sobre seu personagem, aparência.
Opa, hoje eu estarei jogando com o Pedro, um rapaz jovem de 21 anos, meio baixinho, de 1,60. Ele é um homem negro, com dreadlock bem longos e possui uma cicatriz abaixo do olho, representando seu passado. No passado, ele era apenas um saqueador comum e passava de vila em vila, roubando pequenos itens para sobreviver de alguma forma. Porém, isso mudou desde que chegou em Sereno da Estrela, já que ao tentar roubar algumas galinhas de uma taverna local, ele acabou sendo pego pelo taverneiro da região. Porém, ao invés de prender o garoto, o viu magro e claramente faminto, então acabou dando comida para ele e o adotando de certa forma. Depois disso, Moisés, que era o taverneiro, deu um lar para Pedro e o treinou para que assumisse a taverna no Guaxinim algum dia. Hoje, Pedro ajuda como pode o lugar que o acolheu e o permitiu a ficar ali, para que um dia possa se sentir livre dos seus crimes e ficar em paz consigo mesmo. Como ele ainda mantém um pouco do seu passado de... como um batedor, né? Ele leva consigo uma pequena adaga que sempre está presa na sua cintura caso aconteça alguma coisa. E eu estou com o atributo 4.
Vocês são membros muito respeitados dessa comunidade. São vistos ajudando ativamente, né, na preparação dessa vila para o inverno, que é um inverno gelado. Vai ser um inverno que uma outra vila que não tenha guardado comida não tem muita chance de sobreviver. Vocês estão com os alimentos já estocados nos celeiros, a população já começa a recolher os animais, né? Muitos acabam sendo sacrificados, né, para que a carne seja mais fácil de estar guardando. As ovelhas já estão todas tremendo de frio, né, porque já tiveram a sua lã retirada para criar roupas para vocês sobreviverem durante esse tempo todo. A vila foi construída, embora num antigo poço. Ela está próximo de um rio e deve correr grande parte do inverno, mas a água está sendo estocada. Grandes caldeirões que podem ser acesos caso necessário, né? para dias muito, muito frios em que a água congele na temperatura ambiente. Vocês estão lá, falta algumas semanas pro inverno, né? O que a Adele tá fazendo nesta manhã?
Bem, de manhã a Adele acorda, né? Acorda o filho dela, vai lá ver a plantação dela, ver o que ainda falta colher, uma cenoura, uma abóbora, uma batata doce, e ela cuidando da plantação que vai colher depois do inverno, né? Porque acabar o inverno tem que ter comida também. E ela tá lá trabalhando com o filho dela, na plantaçãozinha deles.
Beleza. O menino é forte, assim, tu nota, mesmo com 13 anos, ele deve ter vindo quase de colo, né? Ou andando muito pouco quando vocês chegaram nessa região ali.
Sim, é o Benjamin.
O Benjamin cresceu trabalhando bastante ali, erguia aquelas casas, carregou bastante pedra, ainda jovem. Então ele é um rapaz forte, assim. É, provavelmente teu desejo de mãe é que ele seja um fazendeiro, mas ele tem todo o corpo e a desenvoltura para um dia se aventurar pelo mundo, né?
É, dizer que ele é meu orgulho, né? Ele ajuda as pessoas, me ajuda, é um bom menino.
Enquanto tu tá ali nesses devaneios, né, arrumando as últimas coisas, vendo o teu menino trabalhar, tu escuta uma comoção próximo à igreja, assim, como se estivessem pessoas discutindo.
Eu falo assim, Benjamin, fica aí que eu tô vendo alguma briga, não sei, eu vou dar uma olhada. Continua aí que a gente tem que terminar isso antes de começar a nevar. E aí eu vou andando,
perfeito,
né, com a minha muleta naquela direção.
Retroativamente, antes dessa comoção iniciar, o que o Cassius estava fazendo essa manhã?
Bom, o Cassius, ele não acorda muito cedo, assim, porque ele passa a noite em patrulha, né, da cidade. Mas quando ele acorda, ele vai ajudar as pessoas que estão pastoreando as ovelhas para saber como estão os preparativos para o inverno e sempre tentando fazer a segurança do pessoal.
Mas provavelmente, então, o que te acordou esta manhã foi uma comoção próximo à igreja, podemos supor assim?
Podemos. Talvez até ele tenha sido chamado para ver o que estava acontecendo. Porque ele é meio polícia ali no negócio. Não é exatamente isso, né? Mas ele é uma das pessoas que ajuda na segurança. Então, se tiver acontecendo algum problema, alguma desinteligência, eu acho que ele seria chamado.
O Pedro, o que está fazendo esta manhã?
O Pedro, ele sempre acorda cedo para dar uma ajeitada na taverna, né? Muitas pessoas vão lá mais pela noite, então, tanto pela noite para arrumar o que aconteceu na noite passada, como arrumar para o próximo dia. E como vai nevar, o Pedro possivelmente já tem acordado com o principal dever dele agora, que é cortar um pouco mais de lenha para quando tipo, tiver nevando pela noite não faltar. Não precisar, ele mesmo não precisar sair uma noite nevada para cortar mais. Ele tá com seu machado ali, possivelmente no fundo da taverna do Guaxinim, cortando mais um pouco de lenha, pra ter sempre ter um extra.
Quando escuta uma comoção, a taberna não fica longe do templo local, parece que tá tendo algum tipo de discussão lá.
Eu vejo assim o pessoal se movimentando. Eu ainda com meu machado, né, um pouco suado ainda, dou uma parada e vou até ver o que tá acontecendo.
Vocês três chegam mais ou menos ao mesmo tempo ali, o olhar de vocês cruza, quando vocês veem a cena na frente da igreja. O sacerdote Tadeus tá discutindo com a escultora Rebeca. Ela, na verdade, é lenhadora e tal, mas ela tem um talento bom assim para esculpir madeira. É, existe uma pequena carroça, não puxada por animais, né, puxada pela própria Rebeca, para trazer uma estátua de um metro e meio, assim, esculpido na madeira. Uma estátua muito bem feita de uma adolescente. É como se ela tivesse ajoelhada e na mão dela é um esquilo. O Tadeus tá gritando:
a deusa é uma mulher e isso é uma criança. Como você pode fazer isso? Eu paguei adiantado.
Eles estão lá brigando, discutindo.
Eu posso tentar intervir?
Pode.
Então chega o Cassius. O que é? O que está acontecendo aqui? É, qual é o problema?
Olha, Cassius, uma coisa que poderíamos ter para o inverno, que nunca tivemos aqui, é uma representação da deusa. Eu encomendei com a Rebeca uma estátua, e todos sabem que a deusa é uma mulher adulta montada num cachorro gigante e em alguns outros animais. E essa aqui é uma criança e um esquilo.
É, bom, ele tem um ponto, Rebeca. O que aconteceu aqui?
Eu tentei e eu nunca vi uma representação da deusa. Só as leituras que Tadeus traz pra gente. E eu sempre vi ela assim.
Eu chego perto e aí eu digo assim: Senhor Tadeus, o senhor explicou pra ela como o senhor queria a estátua?
É uma estátua da deusa. todo mundo sabe como é a deusa.
Bom, aparentemente nem todo mundo.
Eu chego assim, né? Assim, ó, eu não vejo seu padre. Eu não lembro também da deusa sendo do jeito que o senhor falava, tá falando agora, não. Eu podia jurar que era de forma diferente. Não dessa da estátua, né? Mas...
Pois é, acho que cada um tem a sua própria representação da deusa, não é mesmo, sacerdote?
Fala dos dados, vai, Cassio. Ele tá titubeando, assim, olhando pra estátua, torcendo o nariz.
Eu tirei 5 e 5.
5 e 5 são dois acertos.
É uma interpretação possível. Talvez no próximo inverno a gente traga uma representação diferente. Mas... ao gosto popular. Mas... essa deve esperar aos jovens, pelo menos.
Ótimo. Maravilha. Ainda bem que vocês entraram num consenso. E aí eu pego assim a Rebeca, fala, foi por pouco, hein? Baixinho pra ela.
Rola dois dados.
3 e 2.
São duas falhas. Tu abraça ali a Rebeca e tal. E ela só balança a cabeça. Ela não te responde muito bem. E ela meio que desmaia assim nos teus braços.
Ah, meu Deus, eu vou caindo com ela. Nossa, eu tô com a muleta. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui que
eu
vou caindo.
Eu ajudo. Seguro, tento segurar as
duas. Aí eu vou caindo junto com ela, assim, meio que escorregando, sabe? Com ela. E aí vai escorregando as duas pro chão.
E o Cássio chega pra ajudar.
Eu pego a muleta, né? Caiu no chão ali. O que tá acontecendo?
Não sei, eu tava aqui brincando com ela. E ela desmaiou. Eu dou uns tapinhos assim, Rebeca, na cara dela.
Rebeca, eu vou chamando ela pra ver se ela responde.
O sacerdote se aproxima assim, dá uma olhada.
Ela parece estar com febre.
Corta a mão nela, ela tá bem quente assim.
Algumas crianças tiveram sintomas parecidos ontem e hoje pela manhã.
Uma pergunta, o sacerdote é como se fosse o médico da vila?
É o mais perto que vocês têm de um médico.
Sacerdote, o senhor pediu essa representação da deusa, tipo, em quanto tempo? Ela parece ter exagerado isso.
Ora, rapaz, há muitas duas atrás eu fiz esse pedido e falei que ela podia fazer no tempo dela. Só se ela deixou tudo pra última hora. Mas isso aí não parece ser doença do frio. O frio chega e joga doença nas crianças e talvez nas escultoras. Mas já temos alguns casos também na própria igreja de crianças com febre, um tanto sonolentas.
Mas está um pouco cedo demais pra isso, não é?
Você tem um ponto.
Eu digo assim, gente, olha só. O senhor Tadeus, ele entende disso mais do que a gente. E ele que trata as pessoas aqui. Então acho melhor a gente levar ela lá pra dentro da igreja, não é verdade? Ajudem aqui a levar ela, por favor.
Vamos, vamos.
Enquanto o Cássio está levando assim, eu posso tentar... pra não ficar a carroça, né, pra trás. Ô padre, me ajuda aqui a levar a carroça com a estátua?
Ah, sim, rapaz. Vamos.
Ele te ajuda e é tranquilo ali, puxar ela. Na parte de atendimento, assim, da igrejinha... Tem realmente algumas crianças em algumas camas, as mães estão junto ali, molhando pano e botando na testa dessas crianças. Vocês colocam a Rebeca ali.
A gente conhece isso como uma coisa que acontece todos os anos?
Não.
Ah, não é todo inverno que tem isso, então?
Todo inverno tem alguém doente, mas assim, não parece ser a mesma coisa.
É, a Rebeca, a gente sabe se ela tem família ou é só ela?
Ela tem a mãe e uma irmã.
Então eu digo pra eles assim, fiquem aí... com ela, que eu vou ali chamar a mãe ou a irmã dela pra ficar aqui cuidando dela. E aí eu saio andando.
Ele falou que normalmente pega criança, né? Mas, tipo, tem uma faixa etária normal? Sei lá, talvez a Rebeca seja um caso especial.
É verdade, a gente tá vendo outros adultos aqui, doentes ou não?
Doentes, não. A só Rebeca deve ter uns 20 e poucos anos. É a única adulta ali. Ela é jovem ainda.
Ela é jovem, tá. É, realmente, tá estranho.
Então, bora colocar ela pelo menos numa maca. Deixa eu ver certinho, vai que ela consegue acordar.
É verdade. Rebeca, eu fico tentando acordar ela ainda. Pra ver se ela responde alguma coisa.
Vocês dois ficam com ela e a Adele vai até a mãe dela, né?
Isso.
Adele, dois dados.
6 e 1.
Um acerto simples. A casa da Rebeca fica mais na borda da vila, né? Que não é muito grande. Tá mais próxima ao rio ali. Tu te aproxima, tá? A mãe e a irmã, elas estão fazendo cestos, né? Estão trançando palha ali. Estão fazendo alguns cestos para guardar alimento pro inverno que se aproxima. Te chama a atenção o rio. O rio, ele tá numa cor, assim, um pouco diferente. Se eu tivesse um acerto, é isso que te chama a atenção.
Uma cor diferente, tipo escura? Tipo, ele é azul e agora ele tá cinza?
É, ele tá um pouco mais marrom, assim, talvez.
Ah, tá.
Mais barrento, embora não seja comum isso.
Aí eu chego perto e falo, Dona Neuza, Magali.
Elas levantam, assim.
Tudo bem com vocês? Vocês estão bem?
Um pouco cansadas, né? Mas estamos bem.
É, olha só. Teve uma comoção ali na frente da igreja e a Rebeca meio que tá com febre e deu uma desmaiada, mas a gente já levou ela pra igreja, tá bom? Eu só vim aqui pra que uma de vocês possa ir lá ficar cuidando dela.
Eu vou!
Me levanta, se entrega o cesto pela metade pra outra filha.
Eu vou lá contigo.
Beleza, vamos lá. E aí, enquanto eu tô indo com ela, aí eu falo assim, Dona Neuza, uma pergunta enquanto a gente tá indo pra lá. Eu vi que o rio tá com uma cor estranha. Você percebeu?
Ele tá com um gosto diferente.
E vocês estão tomando a água do rio direto? Sem ferver nem nada?
Não tem costume de ferver.
A senhora tá cansada, né? Não é. Eu vou perguntar pro padre, porque assim, só tem criança doente, de repente a Rebeca tá doente também. Será que tem alguma coisa a ver com a água do rio? Aí tem que avisar o pessoal da vila.
Ela olha pra ti, ela é meio desconfiada com o rio e tal. E vocês se reúnem de novo na igreja.
Gente, eu trouxe a mãe da Rebeca.
Adele, a Rebeca não está respondendo. Ah, olá, Dona Neuza.
Oi, meu filho.
É, a Rebeca está com febre e ela costuma ficar doente?
Não, ela sempre foi muito forte.
Ela apresentou, está mais, talvez, cansado ou algo do tipo esses dias?
Todos nós andamos meio cansados recentemente.
Como assim todos nós?
Eu e minhas filhas.
Eu tava falando pra ela que quando eu cheguei lá perto da casa delas, que fica do lado do rio, o rio tava com uma cor estranha. E ela me falou, Dona Neuza, que tá com um gosto estranho também. Será que tem alguma coisa na água do rio?
Será que está contaminando também os poços da cidade? Eu posso averiguar isso.
Não, eu vi a coloração e Dona Neuza me disse que a água está com um gosto um pouco estranho, que elas não fervem a água antes de tomar.
É, eu acho que o Cassius vai tentar ver algum dos poços que tiver mais ou menos próximo ali para ver se também a água está diferente.
Eu posso te levar até o poço da gente usa na taverna?
Ah, ótimo. Vamos lá.
Você vem com a gente, Adele?
Vou falar com o sacerdote e pedir para ele avisar o pessoal da vila que talvez a água esteja com alguma coisa, e que é pra tomar cuidado e ferver a água antes de beber, essas coisas. Eu vou lá avisar ele e depois eu encontro com vocês.
Tá, ótimo.
Tudo bem.
Vocês dois vão até o poço, né? Puxa a água do poço. O poço ali quase não tem água nenhuma, mas a água, ela tá normal, assim.
Tá.
Se for alguma coisa, não, talvez não seja com todos os poços da cidade. Melhor a gente ver no rio, então.
É menos mal. Mas muitas pessoas usam a água do rio para muita coisa. Ainda assim é preocupante. Vamos dar uma olhada no rio.
Tipo, eu acredito que nesse meio tempo talvez a Adele chegue. Então a gente vai vendo ela quando estiver saindo, né? Senão a gente vai desencontrar.
Ah, sim.
Fala dois dados, Pedro, antes da Adele.
6 e 2.
Normalmente, assim, os adultos costumam ferver a água, consumir com chá de outras formas. Mas quem costuma estar brincando no rio são crianças, né? Então, se o rio for realmente a fonte de contaminação, faz sentido. As crianças estão mais afetadas do que o resto da população ali. Essa é a conclusão que tu chega. Mas, enquanto isso, a Adélia ficou pra trás falar com o sacerdote, né?
Uhum.
Isso é terrível. Usamos a água para irrigação e para hidratar os animais. Os poços estão quase secos.
Por isso que eu tô lhe avisando. O senhor é o mais influente aqui. Você tem que avisar o pessoal. E eu acho que a gente tem que fazer uma equipe que vai investigar de onde é que tá vindo essa água que talvez esteja contaminada.
Perfeito. Você e os dois meninos que estavam com você vão até o rio e descubram o que está acontecendo. Não podemos ter um problema desse com a neve tão próxima a chegar. Que a deusa os guie.
Tá certo, senhor Tadeus. Eu vou lá. Eu me despeço dele. Mas antes de ir direto com os meninos, eu pensei, se a gente tiver que pegar o beco, né? Eu vou me preparar, né? Botar uma roupa de caminhada, pegar minha espada, essas coisas.
Guaxa, quando a gente tá saindo, os postos que a gente tem na vila são todos conectados com o rio ou só alguns?
Não são conectados com o rio.
Não são, ok. Conseguiu avisar ele, Adele?
Eu não fui encontrar com vocês ainda.
Ah, tá. Ok, desculpa. Se que tinha chegado.
Mas a gente, okay, pode, então, a gente pode voltar pra igreja, de repente.
Vocês não iam no rio?
É, vocês já estavam indo no rio, né?
É, mas a gente pode passar Porque a gente tinha falado, vamos no poço, e a Deli falou, daqui a pouco a gente se encontra lá. Mas a gente pode voltar e ir atrás da Deli também.
É, pertinho, né, no caso. A taverna do lado ali da igreja.
A cidade, é, a cidade é pequena também. Vocês passam pela Deli, ela, não sei se ela avisa que tá indo preparar pra uma possível viagem. Talvez se eu tivesse que fazer o mesmo.
Tá, você encontra com eles no caminho e fala assim: o sacerdote disse que era pra gente investigar isso. Eu vou lá trocar de roupa, que a gente talvez tenha que fazer uma viagem.
Ah, sim, talvez na nascente do rio, alguma coisa assim, não é? É uma boa ideia. Eu já estou preparado, eu posso viajar. Eu já estou armado e com todos os meus materiais aqui. Acho que estou pronto. É, você vai fazer alguma coisa, Pedro?
É, depende. Quanto tempo... Assim, eu não conheço muito... Eu não saio muito da taverna assim, mas... É quanto tempo dá mais ou menos pra nascente? Porque vai nevar, né? Daqui a pouco.
É, vocês nunca foram até a nascente.
Então é bom se preparar. Eu vou pegar meu, tipo, realmente um mochilinho de aventureiro.
É, talvez eu devesse buscar mais coisas em casa. Comida, talvez seja uma caminhada grande. Eu nas minhas rondas, eu nunca cheguei até a nascente. Eu nunca andei tanto essa distância. É, tudo bem. Eu vou me preparar também.
A gente se encontra aqui daqui a pouco. Sem pressa.
Tá legal.
Ok.
É, vou buscar mais coisas, corda, material pra fazer fogueira, saco de dormir, vou pegar mais uma coisa mais caprichada pra viagem.
Perfeito.
O mesmo pra mim, praticamente. Eu sou, como meu personagem já viajou muito, né, meio que de vila em vila, quando era mais novo, ele sabe mais ou menos o que pegar assim pra sobrevivência, e eu quero levar algumas... Não sei se tem algum tipo de caneca ou algo do tipo. Só uma coisa vazia pra pegar um pouco de água. Talvez seja contaminada, né? Testar.
É uma taberna, tem bastante caneca.
Uhum. É, ok. Tipo, seria uma caneca lacrada, né? Tipo, pra não vazar nada.
Pode ser uma garrafa vazia com uma rolha.
É. Sim. Melhor. Pega umas duas.
Eu vou na minha casa. Eu chego lá e falo, Benjamin, preste atenção, eu vou ter que dar uma saída e eu quero que você preste atenção no seguinte. Vá na casa da sua tia e avise pra ela que qualquer água que vocês peguem do rio, e você também, é pra ferver a água antes de beber. Tem gente ficando doente e a gente acha que é alguma coisa com a água do rio. Entendeu?
Sim. Eu tava pensando, mãe, posso ter uma espada também?
Você vai falar lá com o ferreiro, o Félix, sabe quem é, né? Já que eu e o Cassius não estaremos aqui na vila, alguém vai ter que tomar conta, mas pelo amor de Deus, fique perto das pessoas que sabem usar espada. Você não sabe usar espada, entendeu, né?
Sim, senhora.
Tô de olho em você. Eu vou trocar de roupa, preparar uma coisinha aqui, pode ser que eu demore uns dias. Cuide de você e cuide da sua tia e dos seus primos, tá bom? Aí eu dou um abraço nele.
Eu quase esqueci que eu tenho um trabalho também, né? Então eu não posso só sair assim.
Avisa o Moisés, senhor, pelo menos.
Senhor Moisés, aparentemente a água do rio tá tendo algum tipo de coisa que tá causando doença no pessoal daqui da vila. O padrinho acabou de pedir pra mim, o Cassius e a Deli verificar a situação. Bom, já deixei tudo preparado pra essas noites seguintes. Você não vai ter tanto problema. Ah, tá tudo bem se eu for?
Tudo bem, garoto. Viva sua aventura. É para o bem da cidade, certo?
É pelo bem da cidade. Sempre pelo bem da cidade. Eu estarei de volta antes que perceba.
Deixarei o seu lugar quente e a sua bebida gelada.
Eu agradeço muito. Até!
Ele te dá um tapinha nas costas, assim, e tu sai. O grupo se encontra lá no rio.
Ali próximo da cabana de onde mora a Rebeca, né?
Perfeito.
Nossa, realmente tá estranho. Parece sujo. Tá mais escuro, mais marrom. Eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto o rio dessa forma.
E o rio não devia estar começando a fazer gelo num momento desse? Tá esfriando, né? Eu sei que não nevou ainda, mas... Caramba.
Não, esse rio aqui, ele passa a maior parte do inverno sem congelar.
Entendi.
Vamos?
Bom, de qualquer jeito a água tá estranha. Vamos seguindo o rio.
Vocês estão tendo essa conversa à medida que seguem o rio. Vai escurecer. Um outro dia vai surgir, vocês descansam, seguem... A viagem de vocês. Alguém rola um dado pelo grupo, atributou mais.
Agora pode ser qualquer um, nós somos tudo quatro.
Vai lá, Deli. Você foi a última, você foi a primeira, na verdade, já mirou tudo, né?
Tá bom.
Dois. Passa o segundo dia da viagem de vocês. O rio tá esquisito, mas vocês não têm ideia do que está acontecendo ali. Houve uma falha no teste, né? Vocês seguem em viagem mais um pouco, já estão indo pro terceiro dia dessa viagem de vocês. Quando o sol começa a se pôr, vocês costumam, o sol se põe, vocês param, ou vocês andam até cansarem um pouco, ou enquanto conseguirem ver alguma coisa, e só param na escuridão total?
Não, eu acho que eu orientaria a gente a se preparar antes. Quando estiver anoitecendo, a gente já começar a pensar onde que vamos passar a noite.
Tem que fazer um acampamento. Primeira regra de sobrevivência.
Perfeito. Vocês falharam no teste dos dias anteriores. Então só um dado novamente. Alguém que não rolou, fala agora.
Vou tentar eu, então. Ixi, tirei um.
Falhou. Então sobra pro nosso querido Pedro, que até Eita. Agora não rolou dado. Rola um dado. E agora é pra tirar teu atributo ou menos. Vai lá.
Eita. Assim, a gente pode trocar.
Tirou quanto?
6.
Vocês, assim, à medida que vocês viajaram ali, o rio tá cada vez mais escuro. Ele começa a ter um cheiro esquisito, inclusive. O que faz vocês pensarem que estão chegando perto da fonte. Mas vocês não fazem ideia do que seja. Nessa terceira noite, quando vocês estão começando a montar o acampamento de vocês, uma flecha corta o ar, acertando o ombro do Pedro e derrubando ele.
Pedro!
Ação, Adélio.
Jogo a minha muleta direita no chão pra pegar a minha espada e preste atenção de onde veio a flecha, né?
2 dados. Tu tem agora o visual, tu sabe de que lado veio, né?
4 e 2, sendo 4 meu atributo.
4 é um acerto crítico, né? 2 é um acerto simples, então tu não só consegue identificar, como se tu quiser fazer um movimento simples com a cabeça, que seja, consegue mostrar o que tu viu pra todo mundo, mas tu nota mais acima, assim, em cima de uma árvore, tem um homem segurando um arco, né? Ele tá sentado assim, quase que deitado no galho da árvore pra manter a estabilidade dele ali, e ele tá com um arco e flecha na mão, já com outra flecha no arco pronto pra disparar. A flecha veio de lá. Como foi um acerto crítico, abaixado perto dessa árvore, meio que tentando se ocultar, mas ainda vendo vocês, tem um homem assim com uma armadura de couro grosso, né? Pesada o suficiente para que ele não escalasse uma árvore. Ele parece carregar. Quer dizer, foi de um acerto crítico simples, né? Eu tenho certeza que ele tem uma espada larga assim, próximo a ele, né? Uma espada chamada espada de duas mãos, né? Uma espada pesada ali. E ele parece pronto para defender esse homem do arco ou atacar qualquer um que se aproxima. Tu viu todas as informações, teus amigos também, porque foi um acerto crítico, né? Mas pretende fazer assim, tu não vai poder atacar eles dessa distância com uma espada, né?
Uhum.
Tu pretende fazer ali?
Não, então, eu fico na frente do Pedro pra defender ele, porque ele tá com o braço machucado, e digo, Cassius, em cima daquela árvore.
Ah, estou vendo, pode deixar.
Cassius, ação.
Eu tento proteger o Pedro ali de alguma forma, que ele caiu, né, dar uma arrastada nele assim pro lado, talvez, ou pra trás de mim, e vou me abaixar pra ser um alvo menor, e vou disparar uma flecha no cara da árvore, que a Adélia apontou.
2 dados.
3 e 1.
2 acertos. Como é que esse cara na árvore morreu?
Putz, eu acertei de uma... Eu quis atirar de uma forma que ele caísse de lá de cima. Eu não queria... Eu quero que ele caia aqui embaixo pra gente poder ver direito quem ele é depois. Então ele morreu porque ele caiu de lá de cima.
A tua flecha voa em direção a esse homem. Ele já tava com a flecha pra ser disparada. Ele até no susto, na dor, ele solta a flecha dele. Mas ela se perde entre as árvores ali, sem um alvo definido. A flecha acerta ele próximo do ombro também, pra machucar, mas não matar. Mas ele cai de cabeça no chão. O homem lá embaixo quase é atingido, mas ele consegue desviar. E esse arqueiro quebra o pescoço e morre. Pedro, tá perdendo sangue, tem uma flecha no teu ombro e tá caído ali. O que tu vai fazer?
Eu quebro uma peça da flecha, né? Tá no meu ombro ali. Eu tento estancar o sangue de alguma forma, pra não ter tanto problema. Mas tipo, eu fico deitado no chão pra... Caso vinha alguma flecha ainda mais pra mim. Mesmo sabendo que o arqueiro foi embora.
Tu vai só cuidar do teu ferimento ali. Tu vai dar um jeito, tá se cuidando. O homem com a armadura, ele vai meio que pra trás de uma árvore e ele fala alto lá de cima.
Vocês vieram de Sereno de Estrela?
Viemos.
Vou explicar pra vocês de uma maneira que até vocês possam entender. matamos vários animais. Então jogamos a carne para apodrecer no rio distante da vila. Deixamos parte da população doente. Fazemos os mais fortes irem atrás do problema e então atacamos a vila.
Ah, não.
Vocês podem vir me enfrentar e perder mais tempo ou dar meia volta.
Eu olho pra trás da direção de onde veio a vila, se tem fumaça subindo, alguma coisa assim, algum sinal de batalha.
Vocês estão há 3 dias de lá, assim, tem bastante árvore.
Muito longe, né?
Não tem ideia.
Eu quero começar a enganar aquele cara, tipo, começar a rir ali. Você acha realmente que somos os mais fortes da vila? Você tá bem enganado com isso. Acho que seu plano não deu tão certo como você achava. Eu ali jogado no chão com estancando sangue.
Ô Guaxa, ele tá atrás da árvore?
Tá.
Ele não tá olhando pra gente, ele tá de costas?
Não, ele tá atrás da árvore, assim, meio... cantinho do olho, assim, dando uma espiadinha.
Eu meio que fico possessa e vou na direção dele.
Eu queria que manter a atenção em mim, falando assim, sabe? Eu tentando irritar ele de alguma forma.
Um dado.
5.
Beleza, ele tá pensando no que tu falou. Ele parece meio preocupado, né? Talvez o plano não tenha dado tão certo assim. Ele vai mais pra trás da árvore ali. Ele começa a pensar, inclusive, num plano de fuga. É, Adele, tu tá indo pra atacar ele?
Tô indo pra atacar ele, porque ele tá atacando a vila. A vila, todas as pessoas que eu conheço moram lá.
O Pedro te deu mais um dado, então 3 dados.
6, 6 e 4, sendo 4 meu atributo, ufa.
Que foi o último dado, o terceiro dado, né?
Obrigado, Pedro, você é demais.
O Pedro te deu, hein?
É verdade.
Tirou 2 falhas e um acerto crítico. O que é o suficiente pra vencer esse problema, incluindo matá-lo, se assim quiser.
Não.
Como é que a situação aconteceu? Ele não vai notar que tu chegou até ser tarde demais.
Sim.
Descreva pra mim.
Como eu deduzo, assim, que ele virou de costas e tá pensando como é que ele pode fugir. E eu tinha olhado bem pra ele, vi que ele tava com a armadura, mas eu quero imobilizar, assim, os braços dele, né? Porque ele usa uma espada de dois... que segura com as duas mãos, né? Então, algum machucado entre a armadura dele, tipo no braço, assim, pra deixar ele sem poder lutar e poder saber mais desse plano deles.
Ok.
Eu vou até lá com a corda pra prender ele. Eu falei que tinha pego uma corda, já vou usar agora. Vou amarrar esse cara.
Dito isso, eu chego perto dele e ele não tá notando, eu meto a espada mesmo aqui entre a parte da armadura. Seu filho de uma mãe! O que você fez? Diga seu plano, quem mais tá nessa... Aí eu, com raiva, possessa, perguntando, mas sem conseguir me controlar direito. Meio que finquei ele na árvore.
O teu ataque passa por um espaço, um ponto de dobra da armadura, né? Muito sangue sai dali. O braço dele fica. Um dos braços fica mole, assim, quase do lado do corpo. É, ele não vai morrer por enquanto, mas se continuar sangrando, ele vai acabar morrendo, né? O Cássio chega com a corda, né? É mais pra ele não correr do que pra ele, sei lá, usar as mãos ali.
É.
Imagino que o Pedro tenha levantado também, né?
Posso amarrar ele na árvore. Dar a volta na árvore.
Eu vou andando até lá.
Eu quero ver se tem... se eu reconheço de onde esse cara é, se ele é de alguma outra vila que a gente conhece que seja rival, pelas vestes dele, se tem algum símbolo que eu conheça.
2 dados.
Ó, 5 e 5.
A guerra que tá acontecendo no continente, vocês estão... vocês foram pro sul, porque o centro do continente está todo em guerra. Tem um rei chamado Caius. Ele prega uma nova religião, uma nova divindade, que o escolheu para guiar os povos. E ele está caçando todos os reinos que seguem a deusa. Então a guerra está entre os seguidores de Caius, né? Muitos chamam de mestre Caius, e dos seguidores da deusa que está acontecendo. A armadura deste homem tem símbolos deste reino do Caios, né? Ele parece ser um soldado mesmo. Tá muito longe de seu território ali, né? Mas ele faz parte dessa guerra que vocês fugiram.
Ah, eu tô vendo aqui, então, que você é o enviado de Caios, é isso?
Mestre Caios está em todos os lugares.
Não por aqui. Por que você tá aqui? Por que exatamente você tá atacando esse lugar?
Como eu falei, meu trabalho está feito. Vocês estão fora de casa. Nesse momento, a vila de vocês não deve nem existir mais.
Eu dou uma pisada no joelho dele. Quem mais tá com você nesse plano? Quantas pessoas são? É isso que eu quero saber. Pouco me importa, Caios. A deusa que manda em tudo aqui.
Mestre Caio sabe o que faz. Agora vejo que eu e meu parceiro estamos aqui para morrer em nome de uma causa maior.
Ah, então são dois.
Ele olha pro cara caído no chão que tava com a arma.
É verdade, eram dois.
São só eles, então.
Não, alguém tá atacando a vila. Eu queria saber quantas pessoas são, mas se ele não vai responder nada, deixa ele aí pros bichos pegarem.
É, ele não vai sobreviver por muito tempo.
Ele tem alguma espécie de mochila com ele?
Ali próximo tem um pequeno acampamento dele.
Tem animais?
Animais não. Tem bastante carne seca, tem a própria espada, o arco deles, né? Bastante flechas ali, tem armadilhas pra pegar animais.
É, acho que só nos resta voltar agora. Mas eu acho que está tarde demais.
Não, não importa o horário, não importa o horário. Eu volto, cata minha muleta, eu vou embora agora.
Vamos.
É noite, tá? Quer dizer, tá anoitecendo, né?
Ah, mas acho que a gente andaria, sei lá, acho que, né? É urgente, né? É uma emergência. Acho que a gente andaria à noite, né?
Pelo menos eu. Minha família tá toda lá.
Assim, tipo, não a noite inteira. Porque como são 3 dias, dá uma exagerada assim, vai ser inútil.
Ele tem. Será que tem. Momento. Ah, você falou que não tem animais, né? Não tem um cavalo por aí?
Não. Até porque não tem uma estrada, né? O terreno é muito irregular, um cavalo ali machucaria a perna muito facilmente.
É, eu acho que a gente pode fazer paradas mais curtas e apertar o passo e caminhar durante a noite.
Quando você está nisso, a Dália já pegou as coisas dela e tá andando.
Eu também tô.
Se tiver, eu acho, tipo, óleo pra, como se fala, pra lamparina, né, a mais com eles ali, a gente não gastar tanto recurso, a gente repor um pouco nosso recurso, seria bom.
Pega ali óleo pra ter a comida, se precisar.
Realmente não se precisa se preocupar com isso na volta.
Eu vou pegar também algum tipo de símbolo deles, alguma coisa, alguma insígnia, talvez, alguma coisa que eu possa levar pra cidade. E mostrar para as pessoas, ó, são eles que estão por trás disso.
Perfeito. Vocês estão bem cansados, né? O Pedro, querendo ou não, ele tá ferido ainda.
Sim,
né?
Tem
no braço dele ali. Pedro, 2 dados, teu atributo aumenta.
Eita.
Ai. Não, aparentemente não. 6 e 5.
Na segunda noite, assim, um pouco que vocês param para comer alguma coisa, descansar, vocês olham ali o ferimento do Pedro. Tá bem inflamado, né? Assim, tá. Tá uma coloração amarelada bem, bem esquisita, que não deveria ter num ferimento, né? Pedro, assim, um dos braços dele ele quase não mexe porque dói muito.
Putz.
Qualquer movimento que ele tente fazer.
Pior que não dá nem pra lavar o ferimento com essa água do rio, né?
Olá, menino Pedro. Você tirou a flecha daí?
Ele só quebrou.
Tirei. Não, você tirei. Tirou? Quebrei naquele momento, mas deu algum momento eu tirei, né? Passou um dia. Vou passar uma noite, no caso. Mas, tipo, gente, eu tô legal.
Deve ter alguma planta por aqui que a gente possa botar aí dentro. A gente pega um pouco da água, ferve a água, bota... Deve ter alguma planta aqui que serve pra esse inchaço do braço dele. Fica aqui descansando, Pedro.
A Deli já ouviu uma falha, então o próximo teste é com 1 dado só. É, no caso, é o teu conhecimento, né, atributo ou mais, pra pegar uma planta e montar algum tipo de emplasto ali pra te botar no braço dele.
Lembrando que eu sou, né, agricultora, então eu conheço plantas. Não? Só um dado.
É, verdade. Você é a pessoa indicada pra isso. Vamos ver.
Vamos ver se o dado concorda.
Ah, não.
Não,
não tem
dado,
a planta
não.
Que eu tô procurando aqui. Tirei 1.
1. Ok.
Ai. É. Eu nem encontrei a planta, mas eu acho que válido a gente ferver essa água e colocar no teu braço.
Vale, pra pelo
fazer
menos
com
limpar
pressa.
O ferimento.
É, tu acha que, sim. Se não for tratado logo, vocês vão perder o amigo de vocês.
Caramba.
Pois é, tentar limpar e deixar uma compressa de água quente, né, quentinha no braço, ajuda. É o que eu consigo fazer.
Colocar um pouquinho de neve, né? Já tá nevando?
Não tá nevando ainda, né?
Não tá nevando ainda.
É, só lavar mesmo é o que dá. É, e apertar o passo, gente.
Vocês continuam a descida de vocês, né? Vocês estavam... um rio, ele vem de uma subidinha, né, de uma pequena colina. Então, querendo ou não, pra baixo, toda deusa ajuda. O Pedro, assim, ele já tá andando com a ajuda do Cássio. Ele de vez em quando dá uma delirada, assim. Mas ele tá ali com vocês. A Deli rolou, o Pedro rolou. Cássio, rola 2 dados.
3 e 2.
Vocês estão de muito parabéns.
Não, mentira que era pra ser maior, velho.
Vocês... vão se aproximando ali à medida que a vila se aproxima, vocês começam a notar algumas árvores, alguns espaços que são mais familiares, até que vocês chegam na vila de vocês e o que vocês veem é marcas de queimado pela maioria das construções, algumas casa assim, sem o telhado, né, que era de palha, e há pessoas caídas pelo chão.
Caramba, cadê o Benjamin?
Normalmente o que eu faria? Olharia ao redor procurando alguém que fez aquilo, mas vejo corpos caídos e já vou ver se é o meu filho, se é a minha irmã, se são os meus sobrinhos.
Eu vou direto na taverna.
Eu acho que eu ajudaria a Adélia a encontrar o Benjamin, que era minha amiga, mas eu tô preocupado com... Eu imagino que a igreja tenha servido de refúgio em algum momento nessa batalha, eu também vou querer ir lá ver.
Perfeito. A Adélia não encontra o Benjamin, não encontra os sobrinhos mais jovens. Basicamente, para não entrar em detalhes e deixar na imaginação de vocês, os adultos estão mortos. As crianças não estão na vila.
Sacerdote, a Rebeca...
Caído na porta da igreja, golpes de espada levaram a sua vida. Rebeca, na própria cama, foi levada também.
Moisés também morreu, tá ali na taverna.
Sim, há alguns soldados em volta dele, né? Mas ele acabou caindo.
E as crianças que estavam na igreja, não tem sinal delas?
Não tem sinal delas.
Eu vou falar para os outros, então, que eu vi que as crianças foram levadas.
Vocês me encontram no chão, agarrada no corpo da minha irmã, chorando.
Adele, agora é hora de ser forte. Pense por outro lado, o Benjamin, ele deve estar bem. Ele foi levado, provavelmente, junto com as outras crianças. Eu não encontrei nenhuma na igreja.
Eu enxugo as minhas lágrimas, eu falei, eles vão pagar por isso.
Cassius, me dá uma ajuda aqui. Eu preciso estar bem para, se eu quiser me vingar de forma efetiva. Essa minha vida da vila, eu não posso desperdiçar morrendo assim.
A gente pode procurar coisas de medicina e, enfim... Eu não sei o que seria usado, mas deve ter coisas na igreja, né?
O padre deve ter alguma coisa.
Você foi definido que a Adélia é especialista. Talvez a Adélia, olhando as coisas do padre, possa te ajudar.
Eu era especialista em plantas, mas vamos lá. Vocês veem eu me levantando, eu ajeito...
É o mundo medieval, o que ele tem são plantas.
Sim. Eu ajeito o corpo da minha irmã, né, na posição mais coisa, né? Dou um beijo na testa dela, vamos. Com certeza na igreja tem coisas pra gente botar nesse braço. Vamos.
Vamos todos.
Adele, rola 2 dados.
5, ufa, e 2.
Um acerto simples. Tu consegue ali dar uma estabilizada. O braço ainda dói quando se mexe, mas ele tá se mexendo. Tu sabe que isso é um paliativo, que se alguém realmente profissional não olhar, talvez dê problema no futuro. Mas... por uma vingança, ele tá pronto.
Aí eu digo pra ele assim, Pedro, isso não vai resolver o problema, mas vai ajudar a gente nessa procura.
Já é o suficiente. Isso é tudo que eu preciso agora.
O Cassius rolou dado, o Adélio rolou dado. Não tem nada a ver com o ferimento, mas Pedro, pelo grupo, vocês estão ali na igreja, 2 dados.
5-5.
2 acertos.
Opa!
Uma coisa que te chama a atenção, aquela pequena carroça e a estátua foram levados.
Olha só.
Então se tiver isso, tem marca de carroça pra fora da vila.
Bem lembrado.
Com esse raciocínio, tem 2 acertos. Tu vê marcas das rodas saindo da vila.
A gente já sabe então onde procurar os malditos. Agora a gente vai pegar alguns cavalos.
A deusa tá guiando nosso caminho. A deusa tá guiando nosso caminho. Nós vamos alcançá-los.
A gente tá há quanto tempo da cidade do Caios?
O Caios fica no meio do continente. Assim, a cavalo... meses, talvez um ano.
Nossa, eles vieram muito longe pra atacar a gente mesmo, então.
Não, mas é que a capital, né? O Caios, ele tá dominando o continente em todo.
Ah.
Tanto que vocês fugiram onde vocês estavam, mais pra borda do mundo, né, entre aspas, mais pra longe do centro do continente, pra fugir dessa guerra. Mas, de alguma forma, a guerra alcançou vocês.
É uma estradinha, né? Dessa vez, onde a carroça foi.
É uma região mais plana, assim, tem gramado, né? Não é uma estrada, porque não é uma rota comercial até vocês. Mas isso acaba facilitando até identificar o caminho que a carrocinha fez.
Mataram os cavalos? Tipo, a gente tem animais que a gente possa usar?
Tem animais. Alguns, assim, muitos foram levados, mas alguns sobraram ali.
Eu consigo ver se, analisando os rastros da carroça agora que o Pedro apontou, eu consigo ver se tem pegadas de crianças que elas devem ter ido caminhando junto.
Sim, tem pegadas de crianças e soldados.
Tá, eu já falo isso pra Adele também. Ó, o Benjamin deve ter vindo por aqui. Vamos seguir, né? a cavalo?
Eu vou catar por ali, já que a gente vai no cavalo, eu vou procurar se sobrou alguma balestra lá no ferreiro, alguma coisa assim.
Uma balestra?
É, uma balestra não é aquelas... Ou eu tô trocando o nome. É como se fosse um arco e flecha, só que automático, né? Que só puxa assim...
Então eu troquei o nome. Uma besta.
Tem uma besta?
Uma balestra é uma arma de cerco gigante, também de um carro.
Desculpe, eu troquei o nome. Eu queria uma besta.
Ah, tá.
Uma besta é uma versão manual daquela.
Sim,
ali.
Uma miniatura, desculpe.
Beleza, pode ter pego uma besta.
Pronto, que de cima do cavalo vai ficar mais fácil pra mim. Vamos lá.
Vamos a cavalo.
Vocês andam ali, seguem o caminho. Vocês tinham chego na cidade de vocês, era o meio da tarde. Já é um cair da noite. Quando ao longe vocês veem uma fogueira, alguns barulhos assim. Parece que o rastro de vocês leva para um grande acampamento.
A gente para bem antes para não verem a gente, né?
Eu vou querer observar na surdina mais de perto para saber quantas pessoas tem, ver se eu vejo as crianças. Eu consigo chegar mais perto de forma escondida?
Sim, dois dados.
Então vamos ver.
Foi a pé, né? Não a cavalo.
A pé,
não,
exato.
A gente vai amarrar os cavalos ali, mais longe.
Isso, fica mais longe. Eu vou... Eu falo pros outros, ó. Eu vou fazer um reconhecimento e já vou. 5-1.
Um acerto simples. Tem muito soldado. Muita arma. Eles estão ali cuidando daquele acampamento ali. Eles parecem estar se preparando para alguma coisa. Então estão colocando... armaduras, espadas, umas carroças grandes. Estão prendendo alguns cavalos, né? Chama a atenção, próxima fogueira, há uma espécie de jaula improvisada de madeira com várias crianças lá dentro, né? Mas assim, repito, bastante soldado.
Eu consigo ver o Benjamin?
Tu não consegue, tá à noite e vocês não conseguem.
Tá.
Consegue ver que são pessoas menores do que adultos. E daí que tu tira a tua ideia.
Tá. Eu volto, vou falar isso então. São muitas pessoas e eles estão prontos para a batalha. Eu não sei quem eles esperam encontrar aqui, eles já dizimaram nossa vila. As crianças estão lá, mas eu não consegui ver, discernir se tem alguém que eu conheço.
Mas as crianças estavam onde?
Elas estão numa espécie de jaula, de gaiola, que está próxima da fogueira do acampamento. Mas são muitos homens. Eu não sei como a gente vai poder fazer.
Essa gaiola está no centro do acampamento?
Sim.
O problema é que, independente se libertarmos ela aqui ou não, eles só vão voltar para nossa vila.
Eles estão se preparando para uma batalha grande. Eu imagino que deva existir algum exército oposto por aqui.
Você acha que eles estão se preparando para a batalha ou eles estão se preparando para sair?
Eu vi que eles estavam colocando armaduras, estavam armados. Eu imaginei que seja uma batalha.
Baixo, uma dúvida. Perto da nossa vila, né? Tem alguma outra vila que segue a deusa? Que é tipo aliada a gente e tudo mais? Porque voltar pra nossa vai ser suicídio.
Vocês assim, eram bem autossuficientes, viajantes e tal, o pessoal costuma ir um pouco mais longe, sabe que tem outras comunidades que se formaram fugidas da guerra. E quem foge da guerra normalmente é o lado que tá perdendo, que é o lado dos seguidores da deusa, né? Então, assim, embora tu não tenha certeza, tu acha que é bem provável que existam outras vilas como a de vocês pela região.
Cassius, você por acaso viu algum tipo de, sei lá, comandante ou algo do tipo? Normalmente em grupo desse, se darmos com a cabeça, podemos... deixar todo mundo confuso.
Estava muito escuro, eu não consegui ver muito bem, diferenciar ranks e coisas assim.
Rapazes, eu acho que talvez seja melhor a gente observar mais um pouco e ver realmente o que eles vão fazer. Talvez esperar amanhecer e ver o que a gente consegue enxergar melhor. Qualquer coisa que a gente vai fazer depois não tem pra onde a gente ir.
Eu acho que é uma boa saída. E, bom, se existirem outras vilas por aqui, ou... outras pessoas que sejam adoradores da deusa, talvez nós possamos juntar um exército. Será que conseguimos?
Acho que se a gente pudesse fazer isso, a gente teria feito há um bom tempo atrás. Mas ainda é continuar com esperanças.
O Cassius abaixa um pouco a cabeça, assim. Ele tá tentando ser positivo, mas tá difícil.
É, a situação tá feia pra gente.
Não, mas foi por isso que eu perguntei, rapazes. Olha só, se eles estiverem se preparando pra uma guerra, eles vão enfrentar alguém. O inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Então a gente tem que prestar atenção. Se eles forem sair pra batalha, a gente tem que ver. A gente melhor ficar e resgatar as crianças, ou ver pra onde eles estão indo e passar eles pra ver pra onde eles estão indo. Não sei, a gente tem que observar mais, já que a gente não conseguiu ver muita coisa agora. Então, eu acho que Cassius tem que voltar lá e ficar de tocaia, enquanto a gente fica aqui, que eu vou chamar muita atenção e o Pedro não tá conseguindo mexer o braço dele.
Tá, pode ser. Eu posso passar a noite em vigia. Eu já tô acostumado.
Eu duvido um pouco que eles estejam pra batalha levando crianças direto, mas você tem razão. Tem que pensar que tem alguma coisa na frente pra ajudar a gente agora.
Então eu vou voltar a me aproximar, Guaxa, e ficar de olho pra... na movimentação deles durante a noite e de manhã pra ver o que eles vão fazer.
Perfeito. Durante a noite eles passaram, assim, alguns descansaram, né? Mas um grande contingente ficou preparando carroças quando a manhã começa a surgir. Grande parte do destacamento começa a sair, né, daquele acampamento deles. Ficam para trás alguns poucos soldados, as crianças, né? Fala das dadas.
5 e 3.
É, assim, tu nota que sobraram ali 10 soldados. Pelo menos um 60 saíram dali. Tomando rumos diferentes, inclusive, assim. Parece que estão indo pelo menos para dois lugares diferentes.
Ah, e ficaram só 10. Quer dizer, só 10 ainda é bastante coisa.
Só 10.
Para duas pessoas e machucada.
É, pois é. Quando eu vejo que eles saíram, eu acordo os meus amigos e aviso pra eles que ficaram só 10 e as crianças.
Eu dou um pouco de comida pro Cassius, falo, descansa um pouco e a gente bola um plano aqui.
Eu falo que eles foram pra várias direções diferentes, então eles não parecem estar indo pra um campo de batalha.
Bom, pelo menos essa é a nossa melhor forma de conseguir recuperar as crianças.
Mas ainda são 10 soldados bem armados. Eu não sei se nós conseguimos dar conta, mas eu tenho bastante flecha pra isso. Ele pega assim, né? Na aljava dele tem bastante flecha. Tá pronto pro combate. Mas tá difícil.
E agora eu tenho uma besta. E algumas flechas também.
Eles estavam armadurados?
Estavam, né, Guaxa? Os que ficaram, imagino que sejam guardas, né? Eles devem estar bem armados, né?
5 estão bem armados e alertas. Os outros 5 ou estão descansando, ou comendo. Eles parecem alternar ali guarda, né? Então metade deles tá ativa.
Tá, eu falo isso então. Tem 5 armados e 5... esperando o turno deles.
Deveríamos tentar, então, focar nos que estão sem armadura? Pegar eles sem os outros perceber?
Pode ser. Nós temos o efeito surpresa em nosso favor, né?
E eles fazem patrulha, né? Devem estar fazendo patrulha.
Eles não assim, eles estão ali, dando um lado pro outro e tal, conversam, riem alguma coisa. Eles estão alertas, mas não parece, assim, esperar realmente que alguma coisa vá acontecer.
A gente pode tentar cercar eles e atacar eles escondido na vegetação, para eles não saberem de onde estão vindo as flechas, e tentar ir derrubando até eles perceberem o que está acontecendo antes de aparecer.
Não, o que eu tava pensando é o seguinte: o pessoal que não tá de ronda agora, eles vão no banheiro? O banheiro fica lá? Eles vão no meio da floresta? A gente consegue chegar na beira e quando eles saírem, a gente atacar eles?
É, eu observei como tá a rotina deles, né? Eu imagino que eu posso responder essa. Se eles, de vez em quando, vão ali pro matinho, se dá pra, quando o cara for ali, tirar água do joelho, de repente dá pra aprisionar algum deles, matar um deles escondido ali no meio da vegetação.
Eles nunca se afastam muito e a vegetação ali não é tão alta.
Como eles não estão esperando muita coisa, eles estão só, tipo, com espada, né? Tipo, roupa de couro normal. Porque a armadura é meio pesada. Pra ficar usando toda a Santa Lara.
Sim.
Tá, então, que tal assim, pessoal? Olha esse plano. Olha, como a gente tá com uma besta e um arco, tem como vocês ficarem em uma árvore, atirando de longe, tentando distrair eles, tipo, pelo menos acertando um ou dois, até que eles se separem. Tipo, vocês um de cada ponta. E assim que eles forem até vocês, dá pra correr na distância exata, né? Assim que eles se distraírem, eu posso... Como eu também tô com o braço machucado, eu posso tentar entrar no acampamento, e já que é apenas uma gaiola meio que aleatória, né, foi feita às pressas, talvez liberar as crianças e a gente conseguir sair de lá.
Pode ser. No mínimo, se você conseguir entrar escondido no acampamento e soltar as crianças enquanto a gente distrai eles, vai causar uma confusão. As crianças vão sair. E, bom, você ainda tem um braço que está bom. Eu tenho uma espada. a mais. Eu posso deixar com você.
Nunca fui tão bem assim de espadas, mas eu agradeço.
Vai ser a hora de aprender, meu caro.
Eu tenho certeza que eles não farão nada com as crianças. Senão eles não teriam tanto cuidado de trazer elas aqui. Espero que isso dê certo.
O que você acha, Adele?
Eu acho que não vai dar pra eu correr, mas eu vou atrapalhar eles o máximo que eu puder. Contanto que você consiga salvar as crianças, eu tô satisfeita.
A gente marca um ponto de encontro e você ficou com os cavalos a postos.
Eu acho que a gente teria que então se espalhar pra as flechas virem de lados diferentes, pra eles não saberem exatamente, ou até pra eles acharem que tem mais gente de repente, né?
Uhum.
Sim.
Essa é a ideia.
E então, sei lá, eu posso ir pro leste, atacar eles do leste e a Adele do oeste. Quando os guardas começarem a andar e se afastarem um pouco, aí o Pedro tenta se infiltrar e abrir a jaula de alguma forma.
A nossa vila tá pra que lado? É tipo pra gente não ir em direção a ela, né, quando eu vou fugir, porque não tem como mais por que voltar lá, pelo menos por agora.
Tá, sabe a direção, fica mais pro norte.
Mais pro norte, né? Então talvez sei lá, um noroeste da vila que a gente se encontre mais pra lá, né?
É, da onde a gente vai estar, a gente vai conseguir ver você, né? A gente vai observar e pro lado que você for, a gente vai.
Eu vou levar também comigo. Guaxa, o acampamento, mesmo as pessoas saindo, eles deixaram as coisas dele no acampamento mostrando que iam voltar, ou todo mundo levou as coisas? Os outros guardas, né, no caso.
Eles levaram equipamento de guerra, de luta, né?
Ah, então...
Não sabe se tem coisa pessoal deles, não faz ideia.
Mas tem, mas, tipo... assim, tem muitas tendas... Tipo, eles parece que vão voltar depois?
Parece sim, parece que ser um ponto de encontro ali.
Pronto, então eu vou pegar o óleo extra que eu peguei e a confusão que eu quero causar, né, quando soltar as crianças, é tacar fogo nas tendas.
Boa, boa.
Também vai ser um sinal pra que, tipo, as crianças estão libertas.
Perfeito.
Ou talvez botar logo antes, não? Eles vão tentar apagar e você, enquanto eles estão tentando apagar a tenda, você vai lá soltar as crianças.
É, e as flechas podem começar a cair em cima deles durante o incêndio também.
Pode ser, pode começar com isso.
Tá, a gente pode inclusive se separar também pra fazer 3 focos de incêndio separados, né? Pra fazer uma confusão maior. E Pedro, você acha que os seus conhecimentos da sua época, antes de ser taverneiro, vão ser suficientes para você conseguir arrombar o cadeado da jaula das crianças?
Eu espero que sim, mas caso não seja, eu espero que eles não tenham pregado a gaiola tão firme assim. Mas não se preocupe, eu sempre trago um pé de cabra. Eu mostro o pé de cabra que eu trouxe na mochila.
Ah, ótimo. Então vamos ao incêndio e às flechas.
Eu vou ficar na árvore, porque eu vou ficar escondida, tá? Não tem como eu botar fogo e depois sair correndo pra ir pra árvore. Eu uso muletas, vocês estão vendo.
Eu posso fazer uma linha, sabe? Tipo, e tacar fogo. É melhor vocês ficarem na árvore mesmo, no instante.
Quem é o primeiro a agir?
Na verdade, eu e o Cassius, a gente vai pras árvores no leste e no oeste.
Isso.
Correto?
Tá bom, tá. E o Pedro vai ser o primeiro que ele vai fazer o incêndio.
Pedro, como é que tu vai entrar nesse acampamento e o que tu vai fazer lá?
Eu quero, tipo, chegar próximo ao acampamento, sabendo, né, as rotas de... a rota de patrulha dos carinhas, né, dos guardas. E, tipo, ao redor do acampamento, eu quero começar a espalhar óleo. Fazer, tipo, uma linha, estilo literalmente como se fosse desenho animado mesmo. Fazer uma linha pra fazer uma espécie de círculo. E só com uma saída, né, que seria a saída que eu entraria pra também liberar as crianças.
É algo bem difícil, não dá.
5, acho que não.
Acho que sim,
é,
né?
Sim.
É uma coisa mental, né, que ele tá fazendo? Não sei.
Não, ele tá atacando.
Ele não queria chamar atenção. Mas sem chamar atenção. Sem chamar atenção não é acima do atributo?
Eu acho que não.
É, tentando não chamar atenção, ele vai ali com óleo, né? Mas o cheiro acaba atraindo um dos guardas, que grita assim. Os outros que estavam ali meio sonolento começam a levantar. A Sam, a Adélia e o Cássio.
Esse que gritou vai ser o primeiro que vai levar flecha.
Tem 2 dados. Cada acerto, 1 soldado a menos.
3 e 3.
2 flechas, 2 soldados abatidos. O que gritou e um outro assim que já estava próximo a ele, já levantando ali. As 2 flechas acertam esses 2 e eles caem. Ação Adélia.
É, outros 2 guardas que estejam indo em direção a onde o Pedro tá.
2 dados.
2 desses. Eu quero que ele consiga colocar fogo. 6 e 6.
Tu puxa assim com a ajuda da manivela da besta a corda dela, mas ela arrebenta na tua mão.
Putz!
Tu fica sem arma à distância.
Nossa!
Eu vou descer a árvore. Isso que eu percebi.
Pedro, 1 dado. Tem muito soldado ainda.
Ok, eu vou continuar tentando colocar o máximo de óleo possível antes de tacar fogo. 2 dessa vez.
2, um acerto. O teu foco é simplesmente botar o óleo. Tu tá desviando e botando o óleo ali.
Isso, quanto mais melhor. Se chegar um guarda assim e jogar óleo na cara dele, também melhor ainda.
Beleza. Tu tá ali espalhando o óleo. Os guardas estão tão meio perdidos, né? Porra, tu tá ali, mas tem um cara com as flechas em algum lugar. Ninguém notou a Adélia ainda, pois é. Pelo menos. Cassius, ação.
Eu vou dar cobertura pro Pedro também. Se tiver alguém se encaminhando ali pra região onde ele tá, eu vou atirar pra ele também.
2 dados.
Ai, 5 e 5.
Assim, tu erra as duas flechas. Não foram 6-6 da Adele, né? Então teu arco tá ali ainda, tu ainda tem flecha. Mais 2 erros ali, ação Adele.
É, o que eu desci da árvore, tô me aproximando, assim, sem tentar... Tentando que ninguém me veja ainda, já que ainda ninguém me viu. E quem tiver, tipo, distraído olhando pro acampamento, já que o Pedro está lá, eu vou tentar atacar. Quem tiver perto ali.
Tu tava do lado oposto, né? O Cássio chamou bastante atenção pra ele.
Mas tem algum guarda daquele lado que eu tô? Que esteja distraído olhando justamente pra dentro do acampamento?
Tem um guarda que levantou e tá ali tentando vestir a armadura dele.
Pronto, vai ser nesse aí.
2 dados.
6 e 2.
2. Um acerto. Esse guarda, ele morreu?
Morreu. É, eu vou deixar vivo pra quê, né?
Voltamos a 7 guardas ali. Tu vê, tá mais perto ali da gaiola, né? O Benjamin, ele aparece assim, ele empurra algumas crianças. Ele aparece na grade.
Mãe, vai embora. É perigoso.
Eu boto o dedo na boca assim. Calado.
Ação, Pedro.
Eu já coloquei óleo suficiente?
Já.
Então é pegar a tocha, né? Que foi ali comigo. E atacar, tipo, jogar no chão e ver o circo pegar fogo. Possivelmente seria bom até se fosse um guarda que eu tinha tacado o óleo pra ele mesmo começar.
2 dados.
3 e 1.
Tu joga a tocha num guarda que tu já tinha jogado óleo antes. Ele começa a pegar fogo assim. Um outro guarda que tava meio distraído pega fogo na cama dele que tava no chão, né? Aquela cama improvisada. E o fogo sobe ali, acaba queimando ele cai. São 5 guardas. E tem fogo agora pra todo lado, ação Cassius.
Antes disso, eu consigo ver o Adélio já, tipo, perto das crianças?
Sim.
Eu queria, tipo, literalmente agora chamar a atenção dos guardas e meio que saindo, sabe? Chamar a atenção só pra mim mesmo. Pra ela ter um tempo pra se resgatar as crianças.
Beleza, Cassius.
Os guardas não viram a Adele, né?
Não.
E o Pedro vai chamar a atenção. Os que forem pra cima do Pedro vão levar flecha, então. Eu vou ficar só lançando flecha dali de cima mesmo, enquanto não vierem me pegar.
2 dados.
4 e 4! 4 é o meu atributo.
São 2 acertos críticos, 1 acerto crítico conta como 2 acertos.
Nossa, agora choveu flecha.
O Cássio saca várias flechas, atira uma sequência muito rápida, como ele nunca fez na vida dele. As flechas voam assim em direção ao acampamento. Todas são certeiras. O Pedro, o último soldado, tava correndo atrás do Pedro ali. Ele para meio assustado com aquela situação e ele começa a voltar correndo pro acampamento. Ação, Pedro.
Ah, parece que seu Deus não é tão bom assim, não é? E eu vou correndo atrás dele.
Você tem uma espada.
Eu tenho uma adaga. Eu vou tentar arremessar a adaga atrás dele.
2 dados.
6 e 3.
Perfeito. A adaga acerta o soldado pelas costas, ele se curva e cai. Adele, tu tá ali perto da jaula das crianças. O fogo já tomou grande parte do acampamento. Tá muito seco o tempo ultimamente. Tem bastante palha, bastante tecido nesse acampamento ali. Então o fogo tá tomando conta muito rápido. O que eu vou fazer?
Bem, você disse que essa jaula é de madeira?
Madeira.
Então eu taco a espada na madeira, ali perto onde tá a coisa pra fechar, né? Que deve estar pra ver se abre, né? E consigo tirar as crianças dali.
2 dados, tu vai tentar abrir na força.
4 e 1, sendo 4 meu atributo.
Um acerto crítico, um acerto simples. A porta não tem nem chance.
Amor de mãe. Corre, amor, corre, mãe. Corre, crianças. Corre, corre. Tá pegando fogo.
Muitas
fogo,
crianças
fogo.
Começam a sair dali mais do que habitavam a vila de vocês. O que vocês vão fazer?
Eu já... encaminho elas pra um lado que não esteja pegando fogo, né? Pra ali.
Eu desço correndo da árvore e venho ajudar também. Eu tenho experiência em ajudar os pastores de ovelhas. Então eu vou tentar pastorear as crianças pra elas não irem no fogo e vou tentar ir chamando elas. Vem por aqui e tal. e vamos fugir desse acampamento, até porque eu inclusive falo isso pros meus amigos. Certamente os outros soldados vão ver as chamas subindo e eles vão voltar pro acampamento. Nós precisamos sair daqui rápido.
Guaxa, uma pergunta. Tanto que acho que vai até falar da direção. Quando os guardas foram, tipo, em direções diferentes, foram quantos cada um? Tipo, mais ou menos em média, tipo, foram
ele dois, falou três, uns 60.
Dez. É, uns 30 pra cada lado.
30 pra cada lado?
30. Pensei que tinham sido mais direções. Ok, com certeza a gente não vai para essas duas direções, então. Porque se fosse uns dois ou três, até a gente ia, mas não.
É, o problema de vocês é o sul. Quanto mais pro sul, mais soldados desses existem. É, pro norte, a neve tá chegando. A vila de vocês até tem comida. Ele torcer pra eles não voltarem.
Mas ele sabe
lá.
Que a gente...
É, eu com certeza vão imaginar que foi o último lugar que eles atacaram.
É, tem essa. A primeira coisa é voltar pra onde estão os cavalos, né? Onde a gente fez o nosso acampamento. A gente tem que levantar acampamento de lá também.
É criança pra caramba. A menos que vocês abandonem grande parte das crianças...
Não.
Os cavalos são irrelevantes.
Não. Tudo bem, não.
É que os cavalos ajudam para as crianças menores, mas eu falo assim, ai meu Deus, eu fecho meus olhos, me concentro e falo assim, Deusa, por favor, nos ajude, nós estamos precisando da sua ajuda. Nós estamos com essas crianças, a gente tem que achar algum lugar para levar elas, para ver se vê uma inspiração divina.
É, não acontece.
E falando em Deusa, a gente viu a Deusa? A, tipo, a figura?
A estátua que a Rebeca tinha feito?
É verdade, a estátua.
Foi jogada no fogo.
Ah, ok.
Fazia parte da fogueira no centro da vila.
Bora voltar então.
A gente volta na vila pra pegar comida e depois vai pra outro lugar?
Depois vamos pras montanhas, sei lá, e fazer. Vamos ter que fazer outra vila. A vila das crianças com os três adultos. Vamos fundar uma nova vila.
Isso é o importante, sobreviver.
E torcer pra eles não virem atrás da gente, porque foi o último que eles atacaram.
Por mais que tenha muito mais crianças do que havia na vila de vocês, tem menos pessoas e... crianças acabam comendo um pouco menos, de qualquer forma. Então, assim, vocês têm bastante comida. Vocês conseguiriam passar na vila de vocês, pegar essa comida e ir pra algum lugar. É, o frio talvez vai ser um problema, né? Mas é um plano. Esse é o plano de vocês?
É, né?
Sim.
Acho que é o jeito.
O rio segue... O rio que a gente, tipo, tava ali, ele segue pra que direção? Pro norte ou pro sul?
Pro norte, cada vez mais pro norte.
A gente poderia ir para próximo da nascente do rio para não acontecer de novo no futuro, da nossa futura vila, de alguém...
Contaminar a água.
Contaminar as águas.
Mas o plano é esse, estamos voltando com as crianças para nossa vila. E depois de lá a gente vai tentar ir para outro
lugar. Enquanto sim.
Isso.
Vocês vão até a vila de vocês, vocês pegam comida lá, né, assim, que dá para pegar. As crianças ajudam a estar levando ali.
Roupa. Carroça, o resto do cavalo que tiver, a gente pega.
Sim.
É, assim, como eu tinha dito, subindo ali em direção à nascente do rio, cavalo já não ajuda tanto, assim, tem muita raiz, andar muito, muito rápido, o cavalo vai se machucar e vocês vão perder o cavalo.
Mas é o que dá pra fazer. A gente vai devagar, mas tem que tentar levar quanto mais coisa melhor, eu acho, pelo menos.
É, e subindo a nascente é uma boa mesmo. Se a gente não pode usar cavalo, eles também não podem. Então eles vão ter que ir com menos gente.
É, a gente pode ir a cavalo, mas devagar, né? Igual a.
Não, a
cavalo Adele
é só
falou.
Pra botar as coisas em cima.
Isso,
tipo, a gente tá
coisas,
levando comida, tá
menores,
levando.
Tudo, né? Puxar carroça. Eu queria perguntar pro Benjamin ou para alguma das outras crianças se eles ouviram o que os adultos, os guardas falavam, de qual era o motivo delas terem sido pegas. Por que elas foram poupadas, né? O que eles queriam com as crianças?
Eles estavam falando que iam terminar de juntar as crianças da região para mandar para a capital. Que um tal de Caios queria que todas as crianças jurassem lealdade a ele. Alguma coisa sobre um futuro que todos o venerassem.
Ele quer ser o próprio deus na Terra, é isso?
Parece ser essa a loucura dele.
Nós precisamos ver se existem ainda algumas outras vilas, outras pessoas que nós possamos juntar para... lutar nessa guerra, ele não pode vencer. Esse cara, ele está completamente maluco.
Mas primeiro a gente tem que cuidar das crianças, Cassius.
É, isso não te deixa pro futuro.
Quando a primeira neve começa a cair, vocês ainda estão subindo cada vez mais longe da vila de vocês. Encontram mais próximo da nascente uma clareira, uma área mais aberta, assim. E ela serve de um abrigo temporário. Ali vocês constroem algumas casas, algumas construções rústicas, né, para passar o inverno. Provavelmente sobreviver a este inverno seria quase impossível para todos, mas quando a neve começa a derreter, todos estão bem. Inclusive o Pedro e o seu ferimento, né? O inverno rigoroso não foi tão rigoroso assim. A comida nunca parecia chegar perto de acabar. Ela sempre estava ali à disposição. Não importa o frio que acontecesse, o rio estava sempre lá, correndo, límpido para vocês. É como se vocês, de alguma forma, tivessem sido protegidos nesse tempo que passou ali. Vocês são os únicos três adultos, mas as crianças maiores acabaram se tornando adultos também, mesmo que precocemente. O próprio Benjamin ali, cortando árvores, construindo coisas. Ele não tem mais aquele olhar de uma criança sonhando em ser um herói. Ele sabe que ele tem um compromisso ali com aquela vila, com aquelas pessoas. Tem crianças assim de todos os tipos ali, mas todas tentam, mesmo as menores, tentam sempre tá se ajudando. Quando o inverno se foi mesmo, e você já começa a pensar onde vão fazer uma plantação, que área vocês têm que derrubar ali, querendo ou não, para estar plantando alguma coisa, como expandir essa vila de vocês. Vocês três estão sentados, conversando, aliviados, né? Depois de tantos meses, parece que ninguém foi atrás de vocês. Embora vocês saibam que um dia a guerra pode encontrá-los novamente. E no meio de uma conversa que vocês estão tendo ali, olhando para as crianças brincarem, uma das meninas, ela se abaixa e um esquilo sobe na mão dela. E vocês têm a sensação de já terem visto aquela menina antes.
Escudo do mestre.
O escudo mestre é aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para condição de atuação e lançamento de dado. Mas aqui eu falo para vocês tudo o que aconteceu na aventura. Esse episódio surgiu de uma ideia muito simples. Eu já pensava para esse cenário da deusa que um outro deus, entre aspas, iria surgir. Era uma espécie de guerra santa, né? E a ideia dessa aventura surgiu de pessoas que simplesmente estavam no meio desta guerra. A Vila de Serena da Estrela, eles foram fugidos para o norte, né? Para fugir da guerra do continente, mas a guerra chegou até eles. É uma história que talvez eu explore mais pra frente, mas por enquanto temos essa retomada. Espero que tenham gostado do episódio. Quero ver seus comentários lá no post, no deviante.com.br/podcast/RPGuaxa. Procura lá pelo RPGuaxa, pelo post desse episódio. Eu depois vou ler lá no Guaxaverso e responder qualquer pergunta que vocês tenham. Então vão lá, não deixe de comentar. Pessoal, ser padrinho do RP Guaxa faz esse podcast existir. Isso é o principal. Como extra, você faz parte de um grupo do Telegram, a partir de R$10, né? Você recebe um e-mail, ou se você fizer pelo próprio Apoia-se, ao assinar, libera lá um post que tem um link. É a maneira mais rápida de tu entrar na taberna. Ou esperar um e-mail meu, que pode levar de uma a duas semanas, porque eu tenho que lembrar de olhar o e-mail. Mas aí você faz parte da taberna, que tem muitas pessoas jogando RPG o tempo todo. Você pode gravar voz de NPC, você pode discutir episódios, dar ideias para nome de lugares, de NPCs, ser homenageado em nomes de NPCs. A Fábio homenageou um monte de gente nesse episódio, e infelizmente por conta e risco dela, né, não foi um final muito feliz para a maioria deles. Mas foi bem bacana, assim, agradeço demais os jogadores. Agradeço ao Zorzal, né, nosso editor maravilhoso, Rafael Zorzal, professor de edição. Fala com o Zorzal. A agenda dele é bem apertada, mas não custa falar com ele e dizer que gostou do episódio que veio pelo RP Guaxa. Esse episódio teve a revisão da Ju, maravilhosa. E, como eu falei, os NPCs, né, as vozes extras, são gravadas pelos padrinhos. Eu jogo lá na taberna, preciso de um taberneiro, preciso de não sei o quê. E as pessoas vão dizendo, eu faço tal. E foi o caso da Atarine, que fez a Neuza, o Tiki, que fez o soldado, o Basso, que fez o nosso sacerdote Tadeus, o Benjamin, que foi feito pelo Mandrake, o Moisés, que foi feito pelo Andrei Psicopato, e a Rebeca, que foi feito pela Muotoila. É a Jazz, né? Eu não sei qual o nome certo dela, mas ela botou aqui algo para atacar minha pobre dicção, mas é isso. Obrigado a todo mundo que gravou vozes, obrigado a você que apoia esse projeto. Rola em 6, rola em 20, dependendo do sistema que vocês jogam. Mas independente disso, se tudo é errado, rola no chão, apaga o fogo e diverte. Um beijo no coração de vocês, gente.